Turning today to the letter of Jude and verse 1. Jude.
Eu me volto hoje para a carta de Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E o nosso assunto de hoje é a guerra cristã. Talvez em dois estudos nós analisaremos essa maravilhosa e, de certa forma, incomum carta no Novo Testamento. Uma epístola sempre necessária ao povo de Deus. Escrita por Judas, o irmão de Tiago, não era um apóstolo, ele era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Convertido, nós sabemos, depois da ressurreição de Cristo. Um convertido tardio, por assim dizer. Bem, não há menção aqui neste livro da queda de Jerusalém que leva alguns a pensar que ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, mas outros acham que ele foi escrito após este evento, não tão depois, não tanto quanto as epístolas de João, que foi o mais velho dos apóstolos, o que sobreviveu mais, que escreveu mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, mas a epístola de Judas provavelmente foi escrita entre o ano 80 e 85, e a razão pela qual eu penso que é provável que seja verdade, que é uma epístola tardia, é que Judas fala da fé entregue de uma vez aos santos, parecendo que a era dos profetas inspirados e apóstolos estava encerrando-se e as escrituras já estavam amplamente intactas, quase que totalmente completas, e ele podia então falar da fé, o inteiro corpo, conjunto de verdades, uma vez entregue aos santos, selados então. Bom, isso é apenas uma questão incidental, mas esta carta primariamente tem a ver com o erro e o fracasso do povo de Deus de defender a verdade. Tem a ver com guerra, a guerra cristã, a defesa da fé. Há, é claro, na vida cristã, uma batalha pessoal, a batalha por santidade. Há também outro aspecto da batalha pessoal, que é lidar com as tentações e as dúvidas e assaltos e ataques de Satanás às almas individualmente. E há também a grande batalha por almas em si mesma, o ganhar de almas e o evangelismo aos perdidos. Todas essas coisas são partes da batalha, da guerra cristã. Mas aqui temos outro aspecto, a batalha para defender a verdade, porque a verdade sempre estará sob ataque. Então, Judas escreve, e eu então passarei ao ponto principal, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, e querendo dizer, em primeiro lugar, que ele sentia-se inspirado a escrever a eles sobre aspectos da salvação e da doutrina, mas então ele foi, por assim dizer, pressionado por Deus muito mais, era mais necessário a mim, ele diria, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Pela fé. Isso então foi algo que foi pressionado sobre ele. E então, dado por inspiração do Espírito de Deus, uma tremenda instigação à defesa da fé. Então, os grupos das igrejas, ou a igreja a qual essa epístola foi escrita primariamente, havia acontecido alguma espécie de relaxamento nessa questão. E ele diz, exortar-vos a batalhar pela fé, lutar com todas as suas forças por essa fé, significando o conjunto da verdade, o corpo total da verdade, que foi de uma vez dada aos santos, dada por Deus, não nós que devemos adicionar ou tirar coisas dela, ou pensar que nós pensamos melhorá-la. Essas coisas foram completamente, perfeitamente entregues e são todos suficientes entregues por Deus. A verdade, a fé, que foi uma vez entregue aos santos. Ela é tão preciosa, é através dessa fé que as almas são salvas e ganhas para Cristo. É através dessa fé e crença nessas coisas e a resposta a elas que determinam toda a eternidade, o céu ou o inferno. Não deve ser algo poluído, contaminado por outras coisas e diluído e arruinado. Não. É preciso então contender, lutar por essa fé que foi uma vez entregue aos santos. E essa é a situação, e este é o pano de fundo. E o inimigo das almas está sempre operando e levantando pessoas, e neste caso pessoas que saíram de dentro da igreja, pessoas que aparentam ser ou que professaram ser crentes em Cristo. Mas essas pessoas renunciaram a essas crenças e nós veremos de que maneira elas o fizeram. E agora são agentes de Satanás para contradizer a palavra, para miná-la. E nós precisamos então estar vigilantes e estar preparados. Então essa é uma inteira dimensão do discipulado e da ação cristãs, a defesa da fé, e sempre será algo vital. E então, Judas então estabelece aqui o cenário, a situação, no versículo 4. Ele diz, porque se introduziram alguns. Eu suponho que haja uma implicação feliz aqui, porque a linguagem sugere que eles são uma minoria, pelo menos no tempo em que Judas escreveu e no lugar, o lugar ao qual ele escreveu. Porque se introduziram alguns. É a linguagem de uma minoria aqui. Alguns que já se introduziram. Mas as minorias podem se tornar maiorias. E se a minoria for corrompida, e eles estão corrompendo, perdão, a fé, então, é claro, a obra é eficaz deles e eles acabam arruinando o entendimento do povo e eles tornam-se então uma maioria. Aqui eles não chegaram nesse ponto ainda no texto, porque se introduziram alguns, eles entraram discretamente, isso é bem sugestivo, eles entraram discretamente. Aqui é sugerido que desde o princípio houve certas pessoas que nunca de fato se converteram. Elas podem até mesmo achar que são convertidas, elas podem até usar a linguagem e os termos e as expressões corretas, e outros crentes até pensam bem dessas pessoas e pensam assim, elas são convertidas, mas elas nunca foram, e elas sempre tiveram um programa próprio. Elas disseram, eu não gosto dessa fé em especial, eu não gosto de alguns aspectos dela, e eu então ficarei calado agora, mas quando eu tiver a oportunidade e quando eu me encontrar com pessoas que são bem simpáticas às minhas ideias, eu então colocarei as minhas reclamações e dúvidas, e então começarei a esboçar as minhas medidas. Essas pessoas, então, sempre tiveram isso em mente, sempre tiveram em mente entrar com o seu próprio programa e tentar mudar as mentes das pessoas que estavam firmes e fiéis. Isso é o que a linguagem aqui sugere. A certos homens se introduziram alguns, eles foram discretamente, eles não mudaram de ideia, esses homens não perderam a fé, eles sempre foram dessa disposição incrédula, e então isso foi emergindo de maneira bem gradual, e eles foram bem astutos e mantiveram suas opiniões para si até que fosse seguro falar ou aplicar o seu golpe. Então nós aqui temos uma ideia de como o erro entra nas igrejas, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. e dos quais pelo menos nós tiramos essa lição. Eles não caíram. Não foram pessoas que tinham algum tipo de... tiveram um tipo de acidente de crença e entendimento caindo de sua firmeza, não. Eles sempre foram pessoas perdidas, nunca foram salvos. A única coisa é que eles diziam as coisas corretas no começo e então sofreram algum tipo de ilusão e foram desde antes ordenados, escritos para este mesmo juízo. Então a descrição desenvolve-se aqui no versículo 4. Homens ímpios. A passagem, a palavra no grego traduzida ímpio, ela tem um significado especial e nos dias da tradução da Bíblia King James, o significado de ímpio, como colocado em inglês, era um pouco diferente e hoje mudou um pouco o significado hoje. Quando pensamos em ímpio hoje, nós pensamos numa pessoa apenas sem lei ou que não é devota. Mas a palavra grega, de fato, significa mais, com uma ideia de irreverentes. É uma palavra que tem a ver com culto, até mesmo com cultos pagãos, e a sua atitude para com os deuses. Qual é a sua atitude para com o Deus seu? Se você é pagão, você tem muitos deuses. Ou para com Deus verdadeiro, se você é um crente. É uma atitude de reverência, e de cuidado, e de precaução. Agora, essas são pessoas que têm desrespeito. Este é o sentido da palavra. Deu homens ímpios. E você então pensaria mais de homens desrespeitosos. Homens que não eram reverentes para com Deus. Agora, isso é muito importante. Um dos grandes sinais de que alguém é um poluidor da verdade e alguém que traz erros e um herege, e alguém que quer nos tirar dos trilhos, um dos lados disso é a irreverência para com as Escrituras, para com o Senhor, para com a verdade. Tal pessoa está disposta a agir de maneira casual para com a verdade. Isso é algo muito sério, porque nós o vemos até mesmo no meio de algumas pessoas ditas evangélicas. Havia um homem, eu não mencionarei nomes, havia um homem do outro lado do Atlântico que em anos recentes atraiu tremenda atenção para si. Ele parecia primeiramente ser um pregador de visões, de pontos de vista reformados, e ele escrevia pontos de vista calvinistas, e foi dito dele uma vez que ele era um dos mais assistidos ou ouvidos pregadores na internet. Mas quando você ouvia a pregação dele, era algo assustadoramente irreverente. A maneira que ele lidava com os livros da Escritura, a maneira em que ele expunha as coisas, ele era muito irreverente para com a Escritura. E então a distorcia de maneiras diferentes e falava de maneira casual sobre ela. Agora que ímpio, significando irreverente, a uma pessoa casual, desrespeitosa, ele era assim. E ele era famoso por ser o pregador que xingava. Ele era indiferente à linguagem que ele usava, ele era irreverente em muitas maneiras. E havia muitas pessoas que não percebiam a advertência aqui. Essa palavra ímpio aqui significa sem reverência, carente de reverência e temor. E um senso da presença de Deus e cuidado sobre a autoridade de Deus e da palavra de Deus. É uma tremenda indicação. Então, nós estamos vendo muito disso. E no espectro de igrejas crentes, nós vemos muitas dessas coisas onde as pessoas inventam truques e inovações E se você tenta dizer a ela, mas isso não está de acordo com a planta da Escritura, eles não estão preocupados com isso, eles são irreverentes, eles são desrespeitosos e eles não se importam. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Não é uma palavra que usamos muito nesses dias, dissolução, mas a palavra grega traduzida dissolução, em resumo, significa permissividade, tornando a graça de Deus na oportunidade de fazer o que você quiser. Ah, nós fomos perdoados por Deus, nossos pecados foram lavados, portanto nós podemos proceder de maneira trivial e casual e fazer aquilo que queremos. Deus vai nos perdoar, afinal de contas. Então, convertem em dissolução a graça de Deus, em permissividade. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Essas palavras são muito importantes. Se você entender errado essas palavras, você pode, de uma única vez, esvaziar essa carta de Judas de todo o seu significado e força. É vital que expliquemos isso. Negando a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ah, algumas pessoas dizem. Nós podemos ver de quem ele está falando. Ele está falando de pessoas que negam a Cristo. Eles negam as doutrinas. Eles negam os fundamentos da fé. Bom, não, nós não temos ninguém aqui assim. Não no mundo evangélico. Não no mundo dos crentes bíblicos. Não, nós não temos isso. Nós não temos pessoas que negam a deidade de Cristo e que negam a salvação que está nele. Então, nada dessa epístola, então, se aplica a nós, nós diremos. Isso está errado, porém. Essas pessoas entenderam errado o que Judas está dizendo aqui. Negar o único Deus e dominador, Senhor Jesus Cristo, não significa que eles literalmente o negam, significa que através da sua conduta eles o negam. Uma pessoa, afinal de contas, que é irreverente e que interpreta a Bíblia de acordo com aquilo que ele ou ela quer, então a distorce desta ou daquela maneira, então tem pontos de vista, inventa coisas que não estão na planta da Escritura e operam de maneira que não é bíblica, que é antibíblica. Essas pessoas negaram a Deus, eles negaram a autoridade de Deus, essas pessoas negaram, não escutam aquilo que Deus diz e não são obedientes aos seus mandamentos. Essas pessoas negaram a sua autoridade e a sua palavra. Essa pessoa então nega aquilo que Cristo veio, aquilo para o que ele veio, que é salvar do pecado e para transformar corações e nos fazer santos, porque essa pessoa está vivendo de uma maneira ímpia. Então ela nega o total propósito da salvação. Esse é o sentido no qual Judas fala aqui. Nós precisamos então pegar a totalidade do versículo 4 aqui, e é uma conclusão de todas as coisas que ele diz, que houve alguns que se introduziram no meio de nós, estes ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, em permissividade, e portanto, esse é o sentido e a gramática do grego, e portanto negam a Deus, único nominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles negam a soberania de Deus por sua desobediência a ele. Agora, deixe-me provar isso a vocês. Essas pessoas estão, de fato, sentando e participando da ceia do Senhor. Eles não foram excluídos da igreja. E eles teriam sido excluídos se eles tivessem negado a divindade de Cristo ou negado as doutrinas fundamentais da fé. Eles ainda estão lá. Essas pessoas estão lá participando da ceia do Senhor. Você vê, eles não são literalmente negadores. E esse aqui é o detalhe da passagem. Eles afirmam isso, mas eles negam a autoridade de Deus porque simplesmente eles não seguem ou lhe obedecem em suas instruções e em tudo aquilo que ele requer. Então, afinal de contas, no final das contas, poderia aplicar-se a nós. Não é apenas uma questão de, será que ele nega que Cristo é Deus? A questão é, será que ele obedece à Escritura? Ele é irreverente. Será que ele é reverente? Será que ele é obediente? Será que essa pessoa é uma pessoa que tem trazido erro? Então, você vê aqui o choque e o que você pode tornar, fazer com que a epístola perca a sua essência, aqui explicando errado as palavras e tirando isso do contexto gramatical. Não, essas pessoas o negam. E elas o negam pela sua conduta, não pelas suas palavras. Bom, nós voltaremos a isso, mas vamos ao versículo 5. Mas quero lembrar-vos como a quem uma vez já soube isto. Essas pessoas sabiam a sua história bíblica, mas parece que eles tinham esquecido das implicações da mesma. Como que o Senhor, tendo salvado as pessoas, o povo do Egito, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você vê, há sempre pessoas que dirão, mas ele professava o nome de Deus, ele não pode estar errado. Eu me lembro quando eu era um crente jovem, houve uma pessoa que veio pregar na igreja e essa é uma igreja que tinha comunhão com a União Batista Britânica, mas não era uma igreja evangélica. E eu era apenas um jovem, e esse homem, ele estava claramente pregando coisas que estavam completamente erradas, e ele estava negando as escrituras. E então, havia algumas pessoas dizendo, bom, ele negou as escrituras depois do culto, ele negou a inspiração e a suficiência da escritura. Então havia uma mulher lá, uma senhora, que estava lá defendendo esse pregador, e ela estava dizendo, ah, mas ele não poderia tê-lo feito, porque ele é um pastor aprovado em nossa amada denominação. Então, ele deve ser um pregador de sã doutrina. Não, ele não era. Ele estava muito distante. E ele era um ministro aprovado na denominação, mas isso não significa que ele era são em sua doutrina. Você vê como às vezes algumas pessoas pensam, ah, mas aquela pessoa foi aprovada. Ele foi para um dos nossos seminários, como que ele poderia estar errado? E isso é uma maneira totalmente tola de arrazoar. E eu posso dizer que alguns anos atrás eu vi um artigo e era para mostrar que uma coisa que estava sendo feita era errada e não deveria estar sendo feita. Tinha a ver com o louvor contemporâneo cristão e algumas das loucuras e dos extremos que estavam acontecendo. E o artigo, ele não apontou nenhuma pessoa em específico, mas dizia, veja, aqui está a escritura, por que isso está errado? Porque a Bíblia diz isso e aquilo. E eu então recebi uma carta furiosa de um certo senhor, e ele disse, isso é muito bem, mas o meu genro, ele é uma dessas pessoas que faz isso, e eu posso dizer, ele diz, que ele dá duro nesse trabalho, ele trabalha muito, como se isso fosse um argumento dizendo, ah, ele não estará errado porque ele trabalha muito nisso. Bom, o que isso tem a ver com a questão? Então eu respondi brevemente a essa pessoa e eu disse, você diria a mesma coisa se o seu filho fosse um padre católico e ele estaria certo porque ele trabalha muito? E ele disse, agora você está acusando o meu genro de ser católico? Bom, parece que quando você sai da escritura, você perde o seu poder de arrazoar pelas escrituras. Mas agora, voltando às escrituras, eu então lembrarei vocês. Se ele diz aqui, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, bom, destruiu depois os que não creram. Eles tiveram tantos privilégios, eles viram os milagres, eles cruzaram o Mar Vermelho, eles tiveram tremendas provas e demonstrações do poder de Deus, e o fato de que Deus era então o seu líder aprovado por Deus, Não obstante, o que aconteceu foi que eles de fato não criam. Eles não creram. Então eles mudaram de ideia. E ao mudar de ideia, recusando-se a entrar na terra prometida e duvidando de Moisés e murmurando, reclamando por todo o caminho, Deus os puniu. Você não pode dizer que porque alguma coisa quer as coisas certas, essa pessoa não pode então estar errada, porque essa pessoa uma vez disse as coisas certas. Não, essas pessoas podem nunca ter encontrado a verdade em primeiro lugar. Então Deus precisa ser justo. E também no versículo 6, nós arrazoamos em relação às crianças do Israel, passando aos anjos agora. E os anjos que não guardaram o seu principado, o seu primeiro estado, aqueles que seriam anjos caídos, eles ficaram insatisfeitos com o magnífico privilégio que eles tinham e eles abandonaram o seu ofício e a sua tarefa. E aqueles que eram seres de luz radiante e liberdade radiantes, agora estão reservados em prisões eternas, na escuridão, até o juízo daquele grande dia. O maior de todos os privilégios imagináveis de ser um anjo de Deus, esses anjos caíram e eles seguiram a Satanás. Eles então perderam a sua luz e a sua liberdade. Cuidado! Na sua igreja isso poderia acontecer, no seu grupo de igrejas. Um outro exemplo no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, nós temos aqui diferentes situações, uma após a outra. Os filhos de Israel que não creram na palavra de Deus e as promessas de Deus. Os anjos que não guardaram o seu principado e eles ficaram insatisfeitos. E Sodoma e Gomorra, que não queriam nenhuma restrição. E eles queriam então explorar. E eles queriam então se gratificar sensualmente naquilo que eles acharam que era permitido a eles, diferentes categorias. Nós mencionaremos isso num momento, versículo 8. E contudo, também estes semelhantemente adormecidos. E na versão inglesa diz esses sonhadores imundos. E a palavra imundo está em itálico e não está no grego na versão King James. E alguns pensam que eles estão influenciados pelo exemplo de Sodoma e Gomorra. Então a palavra imundo entrou no texto. Mas não deveria de fato estar lá, e pelo menos eles a puseram em itálico para mostrar que ela não está no texto grego. Semelhantemente, estes adormecidos, sonhadores. Nós pensamos em sonhador como uma criatura inocente, um visionário. O que está em mente aqui por adormecido ou sonhador são pessoas que confiam em suas imaginações e em suas próprias ingenuidades ao invés de confiar na palavra de Deus. Eles têm visões, alguns deles. Ao invés de ficar firmes com a palavra de Deus, inventam novos caminhos. E isso está acontecendo o tempo todo no movimento carismático e é uma grande tragédia para eles. Adormecidos, sonhadores, suas próprias opiniões, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, as pessoas que Judas tem em mente, como as pessoas de Sodoma e Gomorra. Eles empurram as fronteiras e vão além daquilo que Deus permite. E há uma igreja poucas centenas de metros daqui, e onde o pastor decidiu agora que ele crê em casamento do mesmo sexo, e ele promove essas coisas. Isso é, então, contaminar a carne, ir além dos padrões bíblicos. E carne estranha é chamado nesta epístola. E contudo também estes semelhantemente adormecidos, irreverentes para com a palavra de Deus, então eles sonham com as suas próprias doutrinas e as suas ideias, que incluem então até mesmo contaminar a carne, rejeitam a dominação, a autoridade da palavra. Eles não querem essa autoridade da palavra, eles querem ser livres para fazer o que quiserem. E vituperam as dignidades. E o grego tem alguma coisa como as glórias aqui, no lugar da palavra dignidades. E isso volta um pouco a faltar, ter falta de reverência e respeito pela palavra de Deus, que é de autoridade divina, e essas pessoas a criticam. Mas tudo isso está acontecendo, e nós vemos até mesmo isso acontecendo entre muitos crentes bíblicos, até mesmo entre algumas pessoas de sã doutrina. E normalmente eu digo a vocês, este todo negócio de louvor contemporâneo cristão é apenas um passo para a carne e para aquilo que o mundo faz e os pecados sensuais. E isso é tirado do mundo de entretenimento, que é 100% sensual em sua constituição. Eles desprezam então as dignidades. Vituperam as dignidades. É contra a Bíblia, mas eles não estão ouvindo as Escrituras, não. Eles dizem, nós queremos ser livres para escolher aquilo que queremos fazer. Nós queremos falar mal das dignidades. Então, há esse fascinante exemplo no versículo 9, em relação a falar mal das dignidades. Pessoas que criticam. Bom, nós analisamos isso em alguns dos nossos estudos bíblicos, quando passamos pelo Velho Testamento, e nós vimos no livro de Juízes, por exemplo, quão facilmente eles têm aqueles grandes caracteres como personagens como Sansão e o difamam página após página. Bom, então isso ele cometeu um pecado terrível, é verdade, mas na maioria da sua vida ele foi um homem de fé. Mas eles então acabam com a sua reputação e eles fazem aquilo que querem com a Escritura, falando mal das dignidades. E eu não vou falar no versículo 9 ainda, talvez na próxima semana, porque eu quero ficar em todo ponto. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal. Eles são críticos, eles criticam aquilo que eles não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, eles se corrompem. Então aqui há mais exemplos, versículo 11, e nós analisamos com grande interesse os detalhes desses exemplos. Ai deles! Todos aqueles que promovem o erro serão punidos, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Nós sabemos que o primeiro grande erro de Caim, o primeiro erro foi o pecado da incredulidade, foi que ele rejeitava a expiação e a graça. Quando Deus ordenou que nós devemos aproximar-nos dele por sacrifícios, simbolizando o castigo do pecado para o perdão, Caim não queria isso. Ele disse, não, eu aproximarei-me de Deus pela oferta orgulhosa das minhas plantações. Eu serei aceitado através daquilo que eu posso obter e alcançar. Então ele rejeitava a graça, o perdão gratuito, que era na base do sacrifício e, é claro, no sacrifício de Cristo, no fim das contas, e a sua obra substitutiva. E ele dizia, não, eu posso ganhar a minha passagem rumo ao céu. E o seu grande crime, o próximo, foi o assassinato de seu irmão. As duas coisas estão unidas uma à outra. A pessoa que ataca a ideia da graça de Deus é um assassino de inúmeras almas, porque graça é a única forma de salvação. E se você então distorce a graça, as pessoas não podem ser salvas. Então você pode ver onde Caim então entrou aqui. Eles passaram, eles foram pelo caminho de Caim. E outro exemplo. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o profeta, o falso profeta, o pagão, o profeta pagão, que pelo engano do prêmio, ele foi para tentar convencer israelitas a se casarem com mulheres pagãs, e assim destruindo a fé deles. E ele fez isso por dinheiro. Então, o exemplo de Balaão tem a ver com o fato de muitas pessoas fazem isso para ter lucro. Assim como aquele homem, de outra vez, nos Estados Unidos, que mais ou menos 30 anos atrás, ele então, esse homem, ele pensou, como eu vou aumentar a minha igreja? Como eu me tornarei ela uma grande igreja? E entraram muitas pessoas nela. E ele disse, eu sei o que eu farei. Eu farei um questionário, vou fazer uma enquete e vou perguntar às pessoas na vizinhança, se você fosse vir à igreja, que tipo de coisa deveria haver nessa igreja? Então você pega todas aquelas respostas, bem, as respostas naturalmente vindas de corações não regenerados seriam mais ou menos na ideia de que nós queremos uma igreja onde santidade e salvação e estar diante de Deus em arrependimento para ter perdão e culto e coisas que nós não gostamos e cantando então hinos tradicionais e tudo isso, onde tudo isso não haverá mais. Bem, disse ele, eu vou dar-lhes uma igreja assim. E o movimento, então, sensível começou onde tudo era feito para agradar as pessoas que não querem cultuar. Eu lhes darei uma igreja assim. E nós pegaremos a música do mundo e faremos deste um lugar fantástico de entretenimento com as melhores bandas e tudo mais. E nós vamos entretê-los até o teto. E nós vamos dar a vocês coisas que são relaxadas e muito divertidas e dramáticas e todo tipo de truque sob o sol. Este, então, é o erro de Balaão para a recompensa. Qual foi a recompensa desse ministro, desse pastor? Uma igreja que chegou de 5 mil, 10 mil, depois 20 mil e até mesmo mais. Um império. Tudo ao seu crédito. Então ele iria vagando pelo mundo, proclamando seu sucesso. E ele se tornou um homem rico. Mas um ou dois anos atrás, o tempo voa. Ele teve uma grande queda e ele se tornou conhecido por ser culpado de condutas erradas, condutas sexuais erradas constantes. Qual era a questão com ele? Será que foi uma queda ou será que ele nunca esteve lá no lugar onde deveria? Ou será... E Judas escreveu, e desde o começo, então, nós vemos que essas coisas estavam em seu coração. Quer pareça-se com Caim, ou com Balaão, ou com Coré que se opôs a Moisés e convenceu muitas pessoas a se revoltar contra Moisés, falando mal contra as dignidades. Criticavam, então, Moisés. E Deus castigou essas pessoas. Ele era um levita. Ele queria ser um sacerdote. Ele não queria fazer os deveres de um levita. E ele convenceu outros levitas a ficarem descontentes e então tentar ir além daquilo que Deus tinha escolhido para eles, para ter dominação, domínio, e não estar sob a instrução de outra pessoa. Diferentes características... Diferentes motivos para se tornar uma pessoa de erro. Né? E essas são todas mostradas nessa passagem. E esse é um assunto negativo, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor. Eles estavam lá na ceia do Senhor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Essas pessoas não eram convencidas, são nuvens sem água. Palavras maravilhosas eles têm, mas essas palavras nunca levam a conversão e bênção genuína. Levadas pelos ventos de uma árvore de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Uma terrível descrição deles. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nosso tempo acabou-se e eu gostaria de me mover para uma das gloriosas promessas de Judas em outro estudo. Mas essa passagem precisa ser lutada, a passagem pela verdade. E quando nós vemos pessoas desviando e adotando coisas mundanas, nós temos que então desafiá-las. Entre elas haverão pessoas que são pessoas que foram plantadas por Satanás para introduzir o erro. Nós não podemos ser complacentes. E este é o ponto dessa grande exortação. Sim, lute todos os aspectos da batalha cristã. A santidade pessoal contra as tentações e as dúvidas de Satanás. A gloriosa luta para o ganhar de almas, mas também a defesa da verdade. Isso é vital sempre.